Desde aos 30 anos, é sair um dia com alguém e depois querer se isolar uma vida inteira pensando: será que não seria melhor ser a tia dos gatos?
Meu povo, tudo bem, paixão?
Hoje o meu papo é com você, mulher de 30 anos. Se você não tem 30 anos, assista também, porque você vai passar por isso se você estiver solteira.
O que é a tragédia da vida amorosa da solteira aos 30 anos?
Tu quer viver um romance? Tu tá vivendo um apocalipse.
Entendo o caso das solteiras 30 mais,
que são irmãs que já carregam a bagagem dos anticorpos, mas estão doidas para viver um amor, só que estão com preguiça.
Porque ou tu se rende a um leite ninho, ou tu aceita ser super nanny e adestrar macho de 33 anos que se comporta como se estivesse eternamente numa chopada da faculdade. Ter date aos 30 anos é sair um dia com alguém e depois querer se isolar uma vida inteira pensando: será que não seria melhor ser a tia dos gatos? Aí ocorre o celibato pós-trauma. E é difícil se relacionar nessa idade, porque ou a pessoa tá casada, ou a pessoa namora há 7 anos, ou a pessoa acabou o namoro e ainda gosta do ex, ou a pessoa acabou o namoro e tá traumatizada por conta do ex. E aí chega numa fase que todo mundo ao seu redor começa a se perguntar:
mas ela não vai casar? Ela sai tanto, não conhece ninguém nesses lugares?
A gente sai pra distribuir beleza, mas não pega ninguém. Muito burocrático. Cara, família, a mulher aos 30 anos tá investindo em si mesma, porque isso daí vale mais do que Bitcoin. E aí vem a segunda fase. Você se culpa por não conseguir se relacionar, mas ao mesmo tempo pensa: é melhor estar solteira do que mal acompanhada. E aí tu pensa tanto, que chega uma hora que tu fala assim: tá bom, cérebro, bora descansar, meu filho, você tá tão abatido. E segue a vida completando bastante a agenda: trabalho, treino, vida saudável, pra ser fracassada só no amor. Agora eu realmente tenho uma pergunta pra fazer. Se antes o povo morria aos 30 e precisava casar aos 18, por que agora que a galera tá morrendo aos 90 a gente precisa continuar casando aos 20? Tá errada essa matemática aí. Sociedade, entenda. Para de cobrar que a mulher se case antes dos 30. Eu acredito muito que os 30 são os novos 20. Ou então eu tô tentando me iludir e acredito nessa teoria porque me convém. Mas existe uma diferença aí geracional dos nossos pais e dos nossos avós pra gente. A minha mãe casou com 22 anos. Teve filho com 23. Muito nova. Eu com 22 anos tava saindo da faculdade. Tava desempregada. Tinha acabado um namorico de 1 ano. E se eu tivesse tido um filho naquela idade, ia ser gravidez na infância.
E agora, eu tendo um filho
neste atual momento da minha vida, é gravidez na adolescência. Não existe a menor possibilidade, porque eu não me sinto preparada. E eu acho que não é falta de maturidade, é falta, gente, da crise econômica que a gente tá vivendo.
Ah, mas na época dos nossos pais tinha crise econômica também.
Mas era muito mais fácil. Cara, hoje em dia, pra você comprar sua casa própria, esquece, meu filho, você tem que ralar muito. Pra você crescer dentro da sua empresa, você tem que ralar muito. As pessoas estão saindo mais tarde de casa, as pessoas estão demorando muito mais a casar, e é uma coisa que a gente está postergando. Então, se a gente está postergando, por que ainda existe uma cobrança social tão grande para que, principalmente, as mulheres estejam casadas aos 30 anos? E aí a gente vira e fala assim:
um menino de 30 anos é só um garoto.
Mas a mulher não, a mulher já é uma mulher.
Nossa, já era pra estar casada.
Maluquice é essa?
Hoje em dia a gente pensa muito mais que existe um plano aí de carreira para ser seguido. A mulher coloca a vida profissional muito mais em jogo do que ela colocava anos atrás. É claro que existem mulheres que o sonho da vida é casar. Eu quero muito casar, ter uma família, mas não vejo isso no momento, na atual circunstância. Claro, se aparecer um namoradinho, eu não vou recusar, inclusive tô aceitando porque saudade de chamego. Mas não tem essa necessidade tão assim assídua. E eu acho que muito disso se cria, porque Deus não atualizou o iOS da mulher, né? Mulheres até antes têm que ter filho antes dos 40, porque depois vira uma gravidez muito mais complicada. Aí a gente pensa assim:
ah, tem congelamento de óvulos.
Mas é uma coisa cara pra caramba. E dois, quando você fala sobre isso, às vezes em mesas de pais conservadores, não é o meu caso, mas eu vejo amigas terem isso, esse tipo de conversa, vira um grande tabu, do tipo:
nossa, por quê? Você vai fazer isso, não? Tem que casar logo.
E coloca toda essa pressão, essa necessidade por conta da maternidade. Quando, na verdade, isso não era para existir. Porque, hoje em dia tem muito mais recursos para as mulheres engravidarem depois, né, dos 40, com muito mais cuidado. E também existe, gente, adoção, né? Eu acho que quando você faz esse discurso do:
não, você precisa casar logo para ter filho antes de não sei quantas idades, antes dos 35.
Você exclui completamente o fato de que existe um sistema de adoção no Brasil que tem tanta criança para ser adotada que Por que a gente coloca toda a pressão em cima da maternidade, que é considerada maternidade real? Pô, mãe não é menos mãe por adotar, não. Pelo contrário.
E o relógio biológico da mulher é muito cruel, mas o do homem tanto faz, né? Porque o homem pode ser pai a qualquer idade. E tudo bem, tudo tranquilo. Mas quando você joga essa responsabilidade pra cima da mãe, da mulher, que durante tanto tempo teve que lutar pra colocar... Eu sei que é papo feminista, você pode pensar...
É coisa chata.
Não é chato, é real. O relógio biológico do homem funciona, ele tá com 80 anos. Da mulher não funciona. E aí cai toda a responsabilidade nas nossas costas. A mulher fica desesperada pra encontrar um parceiro, encontra um parceiro e vive um relacionamento fracassado. Um relacionamento triste. E é muito complicado você não se comparar no meio disso tudo. Porque, apesar de cada um, eu acredito muito que o ser humano, cada um tem o seu fuso horário, né? O que acontece na minha vida, tipo, aos 30 pode ter acontecido na vida de uma menina aos 22. Existe realmente um fuso horário, tipo, eu acho, de sorte, de investimento, enfim, hierarquia e valores sociais, que pra algumas pessoas é muito mais fácil você casar aos 22 anos. Porque você tem um pai pagando as suas contas, porque você tem uma família que vai te dar um apartamento. Gente, seu caso, tipo, eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade, porque, tipo assim, eu moro na casa dos meus pais, pô. Tipo, tenho 28 anos, ai, tudo bem, pago todas as minhas coisas, mas eu moro na casa dos meus pais. Se eu caso, eu não vou brincar de casinha na casa dos meus pais. Eu vou ter que sair, eu vou ter que pagar um aluguel. Então, assim, é diferente. É muito mais fácil pra uma pessoa que ganhou dos pais o apartamento onde vai morar, de frente pra beira do mar, e tem o papai e a mamãe te dando um cargo na sua empresa, do que pra uma pessoa que não vai ter nada disso e vai demorar muito mais pra construir. Às vezes a pessoa tem o desejo de casar com a outra, mas ela não consegue financeiramente falando, gente. É caro, viver é caro. Viver está cada dia mais caro. Tipo assim, uma saidinha, R$100. Não tem saidinha por mais de R$100, não. Já falei pras minhas amigas, cortou amigo secreto de Natal esse ano. Chega disso daí, uma cartinha simbólica vale muito mais a pena. Porque você não compra mais nada com R$100. Aí eu dá um presente mequetrefe, eu prefiro R$100 no meu cu. Só se a gente fizer um amigo secreto de trocar R$100 pra R$100. Faz o Pix que eu te devolvo. E aí, eu tenho... Perdi a linha de raciocínio. Eu fui. Eu perdi a linha de raciocínio, mas vou puxar de novo. Casar, ser mãe, é um desejo? É um alinhamento social? Eu me pergunto muito sobre isso. Antes, né, antes de eu ter tido a menopausa precoce, eu não tinha muito essa ideia de,
caraca, eu quero muito casar e ser mãe.
Eu tinha vontade. Hoje em dia, eu acho que também pela maturidade, eu tenho muita vontade de ser mãe. Mas eu também não me vejo sendo mãe agora. Então, se eu me vejo sendo mãe, e se eu quero ser mãe, e se, quando eu for mãe, o filho vai ser meu, por que as pessoas estão preocupadas de eu ter um filho agora? É tipo assim, ah, eu quero ter um carro, mas não vou comprar um carro agora.
Ah, tem um carro logo!
Meu filho, você vai pagar o IPVA do meu carro? Você vai pagar o combustível do meu carro? Você vai pagar tudo que envolve o meu carro? Não! Então você não tem direito de opinar sobre o meu carro. Tal qual, você não tem direito de opinar sobre a vida de uma mulher querer ter filhos. Eu detesto essas coisas, porque é cobrança em cima de cobrança. É cobrança quando você está solteira nessa idade, do tipo...
E aí, não vai namorar... Cadê os namoradinhos?
E é sempre aquela pergunta, com acidez, se pega um fósforo e taca lá, pega fogo, porque a pessoa tá assim, ó, em chama já, com combustível aceso pra cima de você. Parem de perguntar. Se a pessoa não apresentou ninguém, ou ela é low profile, ou ela não tem ninguém. Como a maioria das pessoas não tem ninguém, tipo, porque tão solteira, porque o povo não quer mais se relacionar, não, gente. Tá complicado. Não é por falta de querer, é porque às vezes o outro também não quer. E aí, você começa a fazer a pessoa se culpar por ela não estar no relacionamento, quando na verdade, ainda bem que ela não tá. Porque imagina se ela estivesse num relacionamento fracassado. E aí a pessoa casa.
Pô, casou, finalmente. Já começa com finalmente, né?
E aí, como é que vão ter filho?
Deixa o casal aproveitar
o primeiro momento de casado. Pra que fica insistindo em saber quando a pessoa vai ter filho? Ela acabou de casar. Já quer que engate aí um filho na lua de mel. Pra 9 meses depois, o povo nem aproveitou o casamento direito. Já tá com criança gema no ouvido.
Ai, mas crianças são bênçãos.
São. Mas não precisa vir a bênção logo em seguida. Deixa postergar a bênção. A bênção vai vir, galera. Ou talvez não, e não é da sua conta.
Ai, por que você não tem um filho?
Tem filho você. Aí eu fico maluca.
Ai, mas é porque eu quero ser muito avó.
Poxa vida. Se inscrever numa creche pra ajudar a criança, ninguém quer. Toda vez que eu vejo umas mães falando isso, tipo assim...
Ai, não, mas é meu sonho ser avó.
Tu tá botando teu sonho na mão de outra pessoa, cara. E aí é muito frustrante, porque aí tu carrega um peso e tu também dá esse mesmo peso pra outra pessoa carregar. Não tem necessidade. Muda de sonho. Troca.
Ai, não, mas eu tenho muita vontade.
Não faça isso. Quando a gente coloca um sonho nosso na mão de outra pessoa, a gente tem duas opções. Ou se frustrar ou não realizar. E aí é que a gente acaba se frustrando também. E vocês cobram tanto, tanto das mulheres que elas encontrem um parceiro, que aí a gente vê mulheres lindíssimas, brabas, inteligentes, educadas, que são assim um mulherão da porra com os homens que não são porra nenhuma. E aí dá uma disfunção cognitiva, que você começa a achar que a pessoa é interessante só pelo fato de você não ter ninguém. Acontece muito. Quantas vezes eu vejo mulheres que eu digo assim, gente, mas essa mulher tá com esse homem por quê? A maioria das vezes ela tá com ele porque não tem nada. E porque existe alguém martelando na cabeça dela de que ela precisa estar com alguém. E casamento é uma coisa cara. A gente começa com casamento sendo uma coisa cara, que são tantas cobranças que o povo tá cobrando até a festa. Dá vontade de dizer assim, por pessoa é tanto, tu vai pagar? Toma o Pix. Minha irmã fez casamento, né? E tudo bem, minha irmã é outra diferença, é outro mundo. Mas ela sempre teve esse sonho, esse desejo de fazer o casamento dela. E ela fez o casamento dela acontecer. E aí começa o povo.
Ah não, mas tem que chamar fulano, tem que chamar ciclano, tem que fazer isso, tem que botar aquilo.
Gente, casa é caro. Às vezes a pessoa não quer a festa de casamento, mas ela quer casar. Então deixa o povo só casar. Tudo você tem que dar satisfação pro povo. E a maioria das vezes sempre é a mulher. Sempre é a mulher. Ninguém deixa a mulher em paz. Todo mundo fica assim, azucrinando.
Ah, porque não quer ter festa. Ah, porque não quer ter filho. Ah, porque não sei o quê.
Deixa a mulher decidir sobre a vida dela também, gente. Vocês tratam a mulher como se a gente estivesse vivendo no século X. Pô! Insuportável. E aí eu entro na pauta das solteiras cansadas. Porque a mulher solteira de 30 anos, ela já tá ali, ela já tem uma vida assim, né, amorosa, que já posterga aí. Normalmente, sei lá, uns 15 anos, você começa a se relacionar com 15 anos. Ela tem aí 15 anos de vida amorosa. Às vezes fracassada. Às vezes triste. Às vezes com altos e baixos e outros baixíssimos. Às vezes uma fossa. Às vezes o alto que despencou e você caiu do penhasco. São muitas nuances nessa vida da mulher solteira cansada. Se tu vê uma mulher solteira de 30 anos cansada, dá um abraço, toma um chá com ela, divide um café. Ela tá precisando. Mas eu vou fazer umas perguntas que talvez te intriguem. Você está uma solteira cansada porque você está com preguiça de se relacionar ou porque você está com medo? Pegou, né? Às vezes a gente fica se blindando com medo, porque a gente pensa assim, cara, foi tanta coisa fracassada, mas eu tinha a liberdade poética de dizer que eu era bobinha, que eu tinha 20 e poucos anos. Agora com 30? E aí, minha filha? 30 é os novos 20. A gente ainda tem muito que aprender. A gente aprendeu na mão dos moleques de 22 que a gente sofreu umas coisas bobas. Agora a gente tá sofrendo coisas mais sérias. Mas vai continuar, a fase muda. Os protagonistas às vezes mudam, mas ainda assim, são fases. E tem que conviver. Não se frustre, não se blinde de viver porque você pensa,
ai, não quero mais ser trouxa.
Já tá sendo. Então aceita que tu tá sendo. É melhor aceitar. Eu gosto sempre da verdade. Os traumas e a bagagem emocional que a gente carrega ao longo da nossa vida, a gente tem que carregar como forma de aprendizado. Mas quando eles se tornam um peso no qual não deixa a gente seguir em frente, a gente tem que se desprender disso daí, jogar no continho e seguir em frente. Imagina só, fulano foi corna, foi traída.
Todo relacionamento de fulano vai ficar traumatizado e com medo de ser traída de novo.
A não é B. E se A não é B, por que você culpa A pelos problemas de B? A gente tem que parar com essas doses de serotoninas, e eu vou falar isso em todos os episódios. Me aguentem. De relacionamentos intensos e rasos. É tipo drogas. A gente tá vivendo num mundo onde drogas é o assunto do momento, né? É que nem uma tragada daquele pod. Nunca traguei esse negócio, não. Mas quem traga é tipo assim, viciou. Aí fica ali. Dá aquela serotonina, dá aquele negócio. Tipo drogas, enfim, que tá acontecendo nos Estados Unidos. Você toma um negócio, dá uma êxtase e aí passa. Os relacionamentos estão sendo isso pras pessoas. É uma pequena injeção que vem rápido e você viveu aquele romance e logo passa, porque eu já quero descartar, porque eu não posso ser vulnerável, eu não posso dar muito tempo pra eu me abrir pra isso daqui. Porque se eu me abro demais, eu já me coloco num lugar que eu posso sofrer muito. Então é tipo assim, foi e passou. Dá e tira. E tudo é desculpa. Eu fico vendo as galera de 30 anos. Ai, me dá uma preguiça isso. Eu queria entender. Por que as pessoas de 30 anos usam a desculpa do...
Ai, não. Porque eu só posso namorar depois do Réveillon. Só posso namorar depois do Carnaval. E depois do Carnaval tem Semana Santa. Depois é o quê?
Minha amiga, tu tá curtindo isso daí? Desde que o mundo é mundo. Tem 30 anos que tu tá curtindo isso daí. Pra que tu precisa curtir agora? Pavor de cara. Que olha...
Só posso namorar depois do Carnaval.
Que palhaçada é essa? 30 anos na cara, com o chope na mão, quente, no bloquinho do Rio de Janeiro, todo mundo suado. E aí você vai falar que vai perder uma mulher porque simplesmente você quer curtir o Carnaval. Aí deixa de ser bobão, meu filho. 30 anos na cara, vai bater um ponto, CCLT, coisa chata. Aí eu fico maluca com um negócio desse. Não aguento um homem de 30 anos falando que,
ai, só posso namorar depois do Carnaval porque tem festinha.
Ah, pelo amor de Deus, desde que o mundo é muito, tá curtindo essas festinhas. A lista já tá carimbada. É sempre o mesmo DJ, as mesmas pessoas, o mesmo ambiente. Só muda o ingresso de uma semana pra outra, porque o resto é tudo igual. Tu já tá carimbado disso. Aí tu quer perder uma pessoa especial simplesmente porque tu não quer perder o oba-oba da vida. E a segunda pergunta que eu quero fazer pra mulher solteira é: você tá fazendo uma reciclagem das pessoas que você já
ficou e conviveu para não se abrir para novas pessoas? Porque tem isso, né? Imagina a sua vida como se fosse uma série. Nessa série, sempre tem personagens. E às vezes, trocou a temporada da série, a gente trocou os personagens também. Só que às vezes aparece um personagem que tava na temporada 1 e tá voltando aqui pra temporada 6. E aí tu pensa, não, deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer uma renovação de contrato. Pra que tu vai fazer essa renovação de contrato? Só pra tu não se abrir e contratar uma pessoa nova? Não é mais prudente e especial você conhecer pessoas novas do que sempre se enfiar em mesmos relacionamentos, em mesmos ciclos vazios, que você sabe exatamente onde vai dar? Eu concordo que existem pessoas que se encontram depois de uma forma muito mais madura, mas eu concordo também com o fato de que muitas vezes a gente quer sempre ficar dentro do nosso próprio mundinho para não se abrir e não destruir toda aquela imagem que a gente criou dentro da nossa cabeça que a gente queria pra nossa vida. Do tipo, eu tenho um filtro de relacionamento. Eu só gosto de cara alto, moreno, que não tenha tatuagem, que trabalhe no mercado financeiro e blá, blá, blá. Aí tu conhece uma pessoa que não cumpre nenhum desses pré-requisitos. Aí tu fica, ai não, não posso, não quero. Se abra para universos novos, porque se você sempre se enfiar no mesmo lugar, você nunca vai sair de lá. Mas quando você dá uma oportunidade, às vezes daquela oportunidade surge uma coisa muito melhor. E a importância da gente tirar esses filtros e esses padrões que estão enraizados dentro da gente é também a gente se abrir para novas experiências. E talvez através dessas novas experiências a gente consiga desfrutar de coisas muito mais legais e de coisas muito mais intensas e emocionantes. Porque é muito fácil a gente tá em um relacionamento sempre concordando. Relacionamento também é feito pra gente discordar. Não é feito apenas pra gente ser satisfatório e tá feliz o tempo todo. Não acho que você precisa viver num pé de guerra. Mas eu acho que também você tem que cutucar ali umas feridinhas que você não tá querendo cutucar. Você não tá querendo cutucar porque a partir do momento que você cutuca, remexe muita coisa em você, né? Se remexe muita coisa em você, você não gosta. Mas tem que gostar, porque senão você nunca vai sair dessa. E aí você sempre vai usar a desculpa do...
Ai, muito traumatizada, tô muito cansada. Ai, relacionamento aos 30 anos é muito chato, porque... Ai, pipipipopopó, sempre é um saco. As pessoas são sempre iguais.
Ou você tá procurando as pessoas sempre iguais. E a melhor dica que eu posso dar pra você, sendo uma pessoa que tá quase beirando os 29, tá assim com um pezinho nos 30 anos, é... A melhor coisa que a gente faz nessa idade é focar na nossa carreira e no nosso relacionamento com nós mesmas. E quando eu falo carreira, não necessariamente é profissional, mas sim de planos de vida, de lugares que eu quero conhecer, de coisas que eu quero fazer, de experiências que eu quero ter. Porque se você é uma mulher de 30 anos, que você é dona do seu próprio dinheiro, e você tem a condição de desfrutar disso, eu tô falando uma visão privilegiada, tipo assim, eu tenho 30 anos, desfruto do meu próprio dinheiro, mas, por exemplo, eu não tenho um pai que precisa de uma ajuda financeira, ou uma mãe que tá doente, uma coisa nesse sentido. Mas se você tem uma vida financeira estável, onde você não precisa, tipo assim, ajudar terceiros, e principalmente você pode desfrutar disso, aproveite, desfrute da sua companhia. Sai, às vezes, sozinha pra curtir um restaurante, mesmo sem companhia. Sai, viaje com suas amigas. Viaje para um lugar especial. Faça um curso diferente. Faça coisas que vão te agregar pessoalmente, profissionalmente. Não fica incisiva na ideia de que você precisa encontrar um relacionamento. Porque relacionamentos aparecem não quando a gente está à procura dele, mas sim quando eles nos encontram. Mas se a gente está o tempo todo procurando o tesouro perdido, como é que a gente também vai ser encontrada? Viva no seu próprio universo. Viva fazendo as coisas que são agradáveis pra você. E lembre-se, casamento, além de uma comunhão, é um negócio. Por que um negócio? Porque envolve dinheiro. É uma empresa. Pessoas têm que cuidar da casa. É também um jurídico, onde muitas coisas estão em pauta. Não é só diversão. Casamento exige trabalho, disposição, claro, amor, mas envolve financeiro. Então, se você não tiver uma carreira muito bem consolidada, um profissional onde te satisfaça, você eternamente vai ser infeliz dentro do seu casamento, porque simplesmente onde o dinheiro sai... Qual é o nome daquele ditado? Tem um ditado. Onde o dinheiro sai pela porta, o amor cai da janela. É muito triste falar isso, mas é a verdade. Não existe amor que sustente se você não estiver também feliz profissionalmente. Ou, pelo menos, financeiramente. Então, consolide a sua vida antes de ficar desesperada tentando encontrar um casamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast com um tema que eu acho que envolve muita gente mais velha, assim, né? Não é tanto para as novinhas, mas novinhas já fiquem espertas, porque isso é uma coisa que vai acontecer com vocês também. E é isso. Não esquece também de clicar em gostei, dar 5 estrelas que você tá ouvindo pelo Spotify e também me seguir em todas as minhas redes sociais e, claro, ler os meus livros. Um beijo, mulher! E homem também.